Olha só, eu quero trazer aqui um negócio que o nosso ouvinte, Sérgio Loureiro, enviou pra gente no Instagram.
Duvido que a gente tenha um ouvinte.
A gente
Isso é
tem, ele
monte.
interagiu com a gente no Instagram, cara.
E Sérgio Loureiro é
Caraca.
amigo meu lá do Nordeste.
É,
Os
então,
meus
pois
melhores
é.
amigos.
Ele mandou um post do Aleph Brugnari, que eu vou mandar a foto aqui pra vocês, que fala que a Jean Grey, na verdade, é a drag do professor Xavier.
Que
Cara,
maravilha.
eu vi isso. Sensacional, meu irmão. Caralho, igualzinho é o mesmo personagem, tenho certeza.
Começamos mais um Papo Lock. Eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino,
olá,
Bernardo Medeiros,
qual é, galera?
E Raquel Faiza.
Eu acho que agora tem que tocar uma música de Jornal Nacional pra gente.
É, sem mais enrolação aí, vamos pro que interessa aí, porque eu quero começar com essa notícia maravilhosa, porque se tem nerdola chorando, eu estou sorrindo, que é o Superman negro aí, produzido pelo Michael B. Jordan. O nerdola não tem um dia de paz, né? Porque ele acabou de lidar com o Superman bissexual, agora ele tem que lidar com o Superman negro. Não está fácil ser um homem hétero branco hoje em
dia. Estão destruindo a gente. O homem hétero branco irá desaparecer.
Fiz o dever de casa, né? E eu vi que o que inspirou a galera para pensar nesse Superman negro foi aquela fake news que, na época das eleições, que o Barack Obama não era um cidadão americano e, por isso, ele não podia concorrer à presidência. E aí, numa entrevista, ele respondeu: realmente, eu não sou um cidadão americano. Eu venho de Krypton. Meu nome é Kal-El. Eu sou filho de Jor-El. Entendeu? E aí, tipo, o cara pensou: porra, imagina se o Superman é negro e é o presidente da república. Que doideira.
Exato. Mas não é esse Superman. Está tudo correto que você disse aí, mas esse Superman
Sim.
que está sendo adaptado não é esse Superman que é o presidente. É o
Ah,
outro.
tem dois Superman negros?
Tem dois Superman negros.
Ih, fudeu, hein? Ih, a galera. Porra.
Agora fudeu, agora a gente foi longe demais.
Agora.
Eu falei pra galera de Wakanda pegar Marvel.
Caraca, hein?
Esse Superman é o Val Zod, na verdade. Ele é o Superman da Terra 2 e ele enfrenta um clone maligno lá do Superman nessa Terra 2 e acaba se tornando o um novo Superman. Mas eu acredito que nessa adaptação, que ainda não está certo se vai ser uma série, uma minissérie ou se vai ser um filme, eu acredito que talvez eles juntem esses dois. Esse Val Zod da Terra 2 com esse outro que é o presidente dos Estados Unidos. E é super irado, porque, porra, se é pra fazer um Superman negro, tem que fazer um Superman negro que vai incomodar pra caralho. Nada melhor do que um Superman negro presidente dos Estados Unidos da América pra
Justo.
fazer a galera chorar demais da conta.
Eu quero ver as pessoas chorando.
Eu quero.
Amém.
Porque o normal. Eu tava vendo essa parada e tal, fui tentar fazer um pouquinho de dever de casa, não fiz tanto. Eu tava vendo, claro, que o que faz sentido é aquela super moça que usa um maiô com os peitos gigantes pulando para fora porque ela decidiu que essa era a roupa que ela achava, porra, muito de.
Adequada para combater o
Muito
crime.
da hora, muito da hora.
É isso que
Gente,
faz sentido.
eu sou uma moça e quando eu preciso correr e fazer minhas coisas, eu gosto de usar legging e blusão. Então, eu acho que isso deveria ser uma roupa de herói,
Sim.
não as cuecas por cima das calças, nem colãs apertadinhos.
É, pois é, e principalmente para as minas, para as super-heroínas, é justamente isso aí que o Chino falou. Ou elas
Pois é.
usam um maiô com um super decote, ou ela que no primeiro soco os peitos vão pular para fora dali, não faz o menor sentido. Ou elas usam biquíni, tá ligado? Tipo, cara, a Red Sonja, ela é um personagem que ela é tipo Conan feminino, sacou? Ela é um personagem bárbaro da época medieval, ela época de espada e magia e tal. A armadura dela é um biquíni.
Como ninguém vai dar uma facada no umbigo dela?
Ninguém vai. É, ela luta de espada com os outros e ela só tem uma parada tampando os peitos e uma tripinha tampando a bunda, sacou? E é assim que as pessoas lutavam na Idade Média. Acho que é super
Mas
seguro.
a gente
Eu
tá
lembro, eu
achando isso
tava lá.
absurdo. A gente tá achando isso absurdo, mas esses dias aí é que liberaram as aeromoças para não usarem salto.
Sim, pois
E
é.
sainha.
Exatamente.
Eu fico doida também com os cabelos esvoaçantes. Eu ia querer fazer um coque.
Exatamente.
Ninguém consegue combater um crime com a franja na cara. Sério,
bolar na porrada com o cabelo grudando na boca, deve ser difícil.
É, e como é, ninguém cara. Puxa cabelo? Gente, vilão é desleal. Entendeu? Se eu fosse vilão, eu ia sair puxando o cabelo da galera.
Isso é uma parada que foi muito maneira, que foi muito trabalhado, muito bem trabalhado no filme das Aves de Rapina. Porque tem uma hora que elas estão embolando na porrada no final e uma delas está de cabelo solto e ela se embanana toda lá porque o cabelo fica caindo na cara dela. Acho que é a Canário Negro, inclusive. E aí a Arlequina passa e pergunta se ela quer uma liguinha. Essa é a diferença de ter uma mulher dirigindo um filme de super-heroína e um cara, sacou? Porque o Zack Snyder fica lá botando a Mulher Maravilha de cabelo solto, fazendo pose sexy, enquanto embola na porrada com a galera.
Não, não, e o melhor é que o cabelo dela, cara, ele gira em uma forma super, assim, certinha, né? Ela gira, aí o cabelo gira, e você fala assim, cara, ele, não, ele vai acabar ali, ele vai parar ali no ar, ele não vai bater na cara dela, ele vai parar ali no ar, tá ligado? Que ela vai girar a cabeça pro outro lado e ele já vai voltar pro outro lado. Mas existe um escudo, assim, no rosto dela, que o cabelo nunca vai bater no rosto dela.
Até o cara que projetou a Tomb Raider, né, nas primeiras Tomb Raider, sei lá, Lara Croft, nos primeiros videogames, ele caprichou no peito, caprichou na corteza do shortinho, mas botou ela com uma trança. Né? Então, assim... No, pelo menos, né, pô, vou botar uma trança pra não, porra, pra ela ter aerodinâmica pra fazer as paradas, entendeu?
Até ele,
a
né?
A gente tá retrocedendo.
Esse negócio da armadura com peito aqui que a Mulher Maravilha tem, como é que é feita essa armadura? Tipo, eles fazem um molde do corpo da mina.
Peito em armadura, meu irmão.
Não faz sentido, tá ligado? E aí você cria um vinco na armadura exatamente pra quando o maluco dá uma espadada... A arma fica presa ali e atravessar a pessoa, tá ligado? Não faz sentido!
Mano, a real é essas armaduras não aguentam um lockdown, tá ligado? Porque a mina ganhou 2 quilos ali, não entra naquela porra mais não.
Pois é!
Tá ligado? A parada é super fit.
Caralho, velho, só fazer reto.
Pois é.
Quem mandou muito bem nisso, por exemplo, foi aquela parada do cara que fez Avatar. Pô, eles mandaram bem pra caralho a armadura. Procurem imagens.
Até porque ninguém tem o peito tão grande que tem que fazer esse formatinho.
Pois é, exatamente. Isso é uma parada que também foi muito bem tratada no Aves de Rapina. Porque quando a Arlequina tá de top no Aves de Rapina, o peito dela fica amassado. Porque ninguém fica aquele peito no formato de... filme pornô ali, sacou? Quando você coloca um top, a parada dá uma amassada, velho. Porra, tá tudo bem, é assim que é um corpo.
Então nós definimos que quem desenha as armaduras com os peitos nunca viu um peito, pessoalmente.
Nunca viu. E nem uma armadura.
Exato. Muito bem.
É, voltando para esse rolê do Superman aqui, eu vi hoje uma notícia que talvez o Michael B. Jordan não seja o Superman. Talvez ele esteja só envolvido na...
Porra, aí fudeu, aí já não gostei.
Na produção. Pois é, eu acho maluquice. Se tu tá envolvido, se tu deu a ideia, tipo, cara, vamos fazer um rolê aí do Superman negro. E você é o Michael B. Jordan, cara, você tem que ser o Superman. Você não pode fazer tu isso com a humanidade.
Porra. Ah, eu acho maneiro. Às vezes ele vai dar espaço pra alguém aí que vai surgir.
Pode ser.
Se for mais gostoso que ele, eu deixo.
É, que é difícil também, né, cara? Você tá pedindo aí uma parada.
Cara, o Michael B. Jordan, ele é o Superman negro. Porra.
Tem um rolê de uma menina que quebrou o aparelho de dente dela vendo ele sem camisa no filme do Pantera Negra. Vocês viram essa parada?
Não.
Ela ficou tão tensa, ela apertou tanto o dente assim, que arrebentou o aparelho dela. E aí ele pagou outro aparelho pra ela. Ele pediu desculpas e pagou outro aparelho pra ela.
Você é muito gostoso.
Desculpa por ser gostoso.
Cara, eu faria o mesmo, sério mesmo. Se eu fosse ele.
A minha meta depois de VIP é de suruba. Fica culpado por ser muito gostoso.
Sempre só lá.
O teaser do Lightyear, vocês viram isso aí? Eu não tô entendendo porra nenhuma disso. É um filme que vai contar a origem do personagem que inspirou o boneco Buzz Lightyear do Toy Story.
Isso mesmo.
Mas o que que é? Tipo, ele é o... É como dentro do universo Pixar, né? Vamos jogar aqui.
Deve ser o desenho, pô. Porque tinha o desenho do Buzz Lightyear, e aí fizeram um boneco, e aí o Andy compra o boneco.
É como se eles estivessem fazendo um filme do boneco, então. Tipo, ah, vamos
isso,
fazer um
filme. O desenho que inspirou o boneco.
Não é o astronauta que inspirou o boneco. É o boneco.
Não,
existe.
Não,
não.
O filme.
Não.
Não, não, o do desenho, cara, é o que o Adam assistia, tá ligado?
Andy.
O Adam assistia esse desenho pra ter Andy. Comprado... Andy, isso. Pra ter comprado o boneco do Buzz Lightyear. É isso.
Acho que eu entendi.
É só o começo da carreira do Buzz, então. Deve ser isso.
Pode ser.
O desenho, ele já é fodão, né? Tipo, ele já é o cara, o comandante lá bolado. Vai ser, tipo, a origem do Buzz Lightyear.
Eu acho que tem tanta coisa. Tem tanto personagem interessante pra se criar. Tanta história nova pra contar. Ao invés deles quererem cativar as crianças, a Disney tá só querendo cativar a gente. Daqui a pouco a gente tá idoso já.
Chorando por causa de Toy Story. Eu acho que a Pixar tem uma dificuldade de conseguir desapegar de Toy Story um pouquinho, sabe? Tipo, foi legal.
Cara,
aí,
mas
tipo...
Toy Story é genial, cara.
Não, pô, mas eu gosto.
Tem que parar de repunhetar a parada, pô.
Pois é, quando anunciaram o Toy Story 4, eu falei de, porra, pra quê? Já foi, porra, o 3 lá já me fez chorar pra caralho, os bonecos dando a mão, indo pra fornalha lá, uma tristeza do caralho. Não precisa desse 4. E aí, porra, eu fui ver o 4 numa má vontade do caralho, quando chegou o final ali, o último.
Cara, que filme.
Do Buzz Lightyear, eu tava tipo, caralho, meu irmão, mas por quê? E a música do Amigo Estou Aqui, como é que fica isso, cara? Vocês estão mentindo pra mim esse tempo todo?
Cadê o amigo, caralho?
Pois é. Mas é isso, tipo, eu vou ver, vai me emocionar, com certeza, essa desgraça da Pixar sabe fazer isso muito bem. Mas eu não sei, tipo, fazer um filme do... É isso, eu tô confuso, sabe? É o filme do boneco do desenho do Buzz Lightyear, sacou?
Pra vender boneco.
É isso.
E já tem gente chorando, porque aparece uma astronauta lá negra e a galera, tipo, ai, mas no desenho tinha uma alienígena azul que era muito mais interessante do que essa personagem negra que apareceu por meio segundo na porra de um trailer.
Eu fiquei, pô, mas é a mira, tá ligado? Tipo, da onde que a galera tirou essa informação? Aí, tipo, não. As pessoas só olharam e ficaram, tipo, acharam que era igual o Titãs, tá ligado?
O que mais me pegou nesse teaser foi a trilha. Eu adoro quando coloca uma música assim... alternativa entre aspas, né?
E brasileira, né? Essa
brasileira.
Música da grande banda aí, Nenhum de Nós, ou Uns e Outros, eu não sei mais, acho que é Nenhum de Nós.
Foi com essa música que o cara me ganhou no karaokê. Mas... que é Sempre Está Lá...
Exato, que o David Bowie fez uma versão depois, né?
Excelente escolha. Gostei.
Ele fez
gostei
depois,
bastante.
Exato. E saiu aí o trailer do Cowboy Bebop também, estrelado pelo John Cho, Daniela Pineda e Mustafar Shakir. O live action de Cowboy Bebop estreia dia 19 de novembro na Netflix. Eu não tinha assistido Cowboy Bebop até ver esse trailer. Esse trailer me botou pra ver o anime. Eu tenho mó...
Você assistiu o anime? Eu sempre olhei as capas de Cowboy Bebop e falei assim, cara, deve ser muito ruim. Mas depois que eu vi o trailer do live action, eu falei assim, pô, parece ser maneiraço, porque eu adoro esse ator, né?
Então eu tenho meu preconceito com anime, né? Eu não consigo assistir muito anime, não consigo gostar muito de anime.
Que isso, Ju?
Eu tenho. Pô, o último anime que eu vi que eu gostei foi aquele Dororedouro, um negócio assim, sei lá, do maluco com cabeça de jacaré.
Você não tá assistindo os animes certos, você assistiu Evangelion, pô.
Não, Evangelion eu não assisti. Evangelion eu tô livre de Evangelion.
Olha, você tem que assistir os que são bons.
Pô, eu não consigo, cara. O Death Note eu tentei assistir, não gostei.
Oh,
inclusive tem
uma
opinião polêmica de que eu gosto do live action da Netflix.
Full Metal Alchemist, já tentou?
Já tentei.
Esse é pesadão, hein,
cara,
Chino?
Eu vi o Brotherhood, que é meio que resumido, né?
Isso.
E falta 7 episódios pra eu acabar o anime, e isso já tem uns 7 meses que eu abandonei o negócio faltando 7 episódios.
Tu não gostou?
Às vezes você não tá se encontrando.
Não, acho que você não tem alma.
Olha, esse é muito pesado. Tenta, eu só gosto dos que são bonitos e leves.
Uhum.
Então, assim, Ouran Cocô é muito bom, assim, conta a história de uma menina que vai pra uma escola e todo mundo acha que ela é homem.
Pode ser.
E é divertido, você ri, assim. Aí o pai dela é travesti, e aí, tipo assim, ah, mó legal, então é mó da hora. É muito bom, é tipo assim, ai, gente, Jô, não sei o que te dizer. Pois é. Fullmetal Alchemist é triste, eu não assisto isso. Macabro.
É, realmente.
Mas eu gostei do Cowboy Bebop, eu gostei. Eu fui ver o anime por causa do trailer e eu tô assistindo, tô me amarrando.
Ah, você tá?
Eu acho que eu vou começar a assistir também. Muito bom.
Não, são 20 e poucos episódios só e é bem divertido, assim.
Eu parei de ver bem no final por causa de uma parada idiota, porque eu me perdi de onde eu tava, tá ligado?
Porra, que merda.
E aí eu nunca consegui achar de novo onde eu tava. Eu falei, caralho, onde é que eu tô? Não quero assistir tudo de novo. Aí eu acabei não assistindo mais, mas vou terminar de assistir, mas... Confesso que não sei se eu levei fé no filme, não.
É uma série.
Sei lá, cara. Sabe o que eu senti falta? De uns filtros da hora.
Pode escrever.
Tipo, achei muito bonito, tá ligado? Achei muito, tipo... Ah, olha aqui como a tecnologia é legal. Sinto falta de uns filtros da hora pra dar um aspecto Cowboy Bebop, tá ligado?
Sei Pode lá. Crer.
Pode crer. Quem eu acho que tá fazendo isso bem é a fundação da Apple TV.
Eu vi só o primeiro episódio e não continuei, mas por falta de tempo. Eu gostei bastante.
Mas eu acho que eles, tipo, conseguiram ambientar, tá ligado? Essa parada entre tecnologia nova e tecnologia que era pensada antigamente, sei lá. Mas eu acho que, tipo, tô curioso qual vai ser.
Eu não, nem um pouco, porque eu odeio a Netflix. Eu acho que tudo que a Netflix toca vira merda. Tipo assim, aquele Justiceiro, Jessica Jones, aquele outro que era lourinho. E aí eles quiseram juntar todos eles e ficou uma merda.
Nossa, piores séries que eu já vi na vida.
Não, não é ruim, mas começou bom.
Eu gosto
bom,
de Jessica Jones, eu gosto.
Cara, eu gosto de todos eles.
Separadamente. Começou maneiro, não é? Tipo, Jessica Jones era maneiro.
Sim.
O Justiceiro era maneiro.
Sim.
Pô, né? O Demolidor é incrível. Nossa,
o Demolidor é incrível. É, aquele do Cage é maneiro também. Punho de Ferro é uma merda. Eu acho que quando eles encontraram o Punho de Ferro, todos eles desanimaram.
Sim. Entendeu? A gente vai ter que andar com esse cara aqui agora, que sabe.
É.
Exato. Pô, cara, eu sinto que essas séries da Netflix, pelo menos dessa época,
são ruins.
São ruins que, porra. E até as boas eu ficava meio cansado, porque, tipo assim, são, sei lá, 10 episódios de uma hora.
Uhum.
Se fosse 5 de meia, tipo, sei lá. Se não, 5 de uma hora ou 10 de meia hora, dava pra contar a mesma história, tá ligado?
Acho Exato.
Gastado,
Exato, eu também acho isso. Eu larguei Demolidor por causa disso. A primeira temporada, nossa, super incrível, é isso aí, que Marvel isso, violenta. E depois, mas depois eu comecei a achar tudo muito chato, cara. Tudo muito chato. Jessica Jones eu gostei da primeira temporada. O Luke Cage também. O Luke Cage foi o único que eu vi. Acho que tem duas temporadas só. Eu vi todas, no caso.
Eu também assisti.
O Punho de Ferro. O Punho de Ferro assisti a primeira, assim, e porra, empurrando, sabe? Me forçando a assistir.
Ruim demais, porque, puta, cara.
Que pariu.
Cara, eu acho que é cansativo. É, são personagens que a gente mesmo não leria o gibi deles.
Pô, se tivesse. Eu adoro o Luke Cage e o.
Não, a Herói de Aluguel. Entre nós. Assim, eu nunca li um gibi do Luke Cage. Nunca li um gibi da Jessica Jones. Eles são personagens totalmente, tipo, coadjuvantes em todas as histórias.
Não permito que você fale isso nesse podcast. Luke Cage já foi líder dos Vingadores. Mais respeito com o Luke Cage.
Dos Vingadores, cara, pra você ver.
Mas, cara, Vingadores é chato pra caralho, mano. Desculpa. O quadrinho dos Vingadores é chataço.
Pô, mas tipo, o Demolidor era bem conhecido, velho.
Sim, mas o Demolidor, ele era muito bom no final da década de 80. Tirando isso, todos os outros personagens, cara, desculpa. Amo o Luke Cage. Lembro da época dele de líder dos Avengers. Mas, cara, sempre foi chato, cara. A parte mais maneira dele foi quando ele engravidou a mina e ele se aposentou. Desculpa. É isso.
Ah, mas, cara, eu acho que até o filme dos Vingadores, tipo, era o time B da Marvel e eles conseguiram fazer o filme que, tipo, todo mundo amou, tá ligado? Sim. Eu acho que independente da história, depende muito de quem pega a história pra contar. eu acho que toda a história, independente do personagem, tem potencial, tá ligado?
Sim, sim.
Mas mesmo assim, eu acho que eles escolheram contar de uma maneira merda.
Sim. Mas eu gostei das séries.
Eu acho que a Netflix não acerta. Eu acho que ela acerta pro que ela quer. Tipo assim, quer virar um sucesso em massa das coisas. Porque tudo estoura, vira um boom do caralho e tal.
Uhum.
Mas eu sou anti-hype, né? Eu acho que sim. O problema sou eu. Então, assim, porra, eu sou muito anti-hype, cara. Se tá rolando assim, ah, você tem que ver lá, Casa de Papel, é uma trama muito inteligente, todo mundo tá amando. Aí eu, porra, duvido que todo mundo seja inteligente.
Eu confesso que eu não assisti lá Casa de Papel justamente por causa disso aí. De todo mundo falando que era muito bom, era muito incrível.
A pessoa que gosta do Bolsonaro tava amando lá a Casa de Papel, aí eu, gente... O que é muito em comum com essas pessoas? Eu subestimo mesmo a inteligência dos outros. Uhum. Igual esse negócio do Round 6. Ah, a gente vai falar disso depois, né? Tá bom.
Uhum.
Vou pegar o gancho depois.
Que eu confesso que nesse entre... Tem coisa que eu hypo, tem gente que eu entro no modo anti-hype também, tá ligado? Mas no Netflix específico, tá uma merda também... Que eu acho que essa porra de fazer série muito baseada no algoritmo, tá ligado?
Aham. Uhum.
Parece que, tipo, tu tem... A sensação que eu tô tendo com essas paradas é que tá tudo ali, só que falta um roteirista ainda, tá ligado? Fazer a parada decente. Parece que é tão imposto que tem que acontecer aquilo que é tudo meio enlatado, sacou? Meio vazião, sei lá. Sem alma.
Sim.
Eu acho a mesma coisa também. Assim, eu quero ver as coisas... Pelo prazer de ver as coisas, sabe? Tipo assim, ah, vai subverter? Vamos subverter, mas vamos fazer isso com alma, né? Com paixão e tal, né? Você sente quando a pessoa tava feliz escrevendo a parada, entendeu? Que a parada teve uma profundidade, os personagens têm conexão, as histórias se conectam. Agora, ah, gente, tem muita série muito ruim sendo feita aí, inclusive Grey's Anatomy. Dona Shonda.
Tu não se surpreende, não tem como se surpreender, porque tudo que aconteceu ali já aconteceu de alguma forma, tá ligado?
É.
O que tem me deixado mais bolado com essa parada da Netflix é que ela tem cancelado algumas séries que são fora dessa...
Caralho, Final Space, meu irmão. Como é
porra,
que
pois
pode?
É. Final Space foi cancelado, o The Away também, que eu gostava muito, que era completamente...
Você tá zoando. Final Space foi cancelado, como assim?
Foi cancelado, e aquela terceira temporada acabou maravilhosa e foi cancelado. Pau no nosso cu, não vai ter nada.
Porra, tava incrível.
Sense8, que era muito profunda, foi... Tô zoando, eu odeio Sense8.
Sense8 me perdeu naquele especial de Natal deles, cara. Porra, não assisti a segunda. Não assisti, foda-se.
Cara, eu não entendi o intuito do Sense8. Se era eles só transarem...
Pois é, cara, quando entrou muitos... Aí a primeira temporada foi ok... Aí veio aquele especial de Natal que não tinha uma história pra ser contada. Eles só reprisaram o que aconteceu e a galera gostou na primeira temporada, que era a galera cantando aquela música lá do meme do He-Man e transando de novo. Sacou? E foi isso, o especial de Natal. Uma hora e meia.
A transada agora é outra.
A trepada agora é diferente.
É, e assim, era super maneiro, era super... Tinha uma diversidade do caralho ali, um monte de gente... diferente, mas não tinha uma história pra ser contada, meu irmão. Eu não tenho muito como ficar fazendo a parada só porque...
Isso tem muita cara de algoritmo, tá ligado? Parece que eu, tipo, coisa... Eu sei que na época não foi, mas eu tô agora na teoria de conspiração que foi o primeiro. Uhum. Construído por algoritmo.
Cara, eu acho que deve chegar um engravatado no meio da reunião, assim, dos criadores e fala assim, ó, a galera gosta de beijo gay, cachorro filhote e... Beijo na chuva. Gosta também de mulheres que cozinham tortas. Então tem como fazer uma série sobre isso? Uma mulher exatamente. Que cozinha tortas, beija na chuva, ao mesmo tempo é um cachorro filhote e beijo gay. E luta contra o crime. E assim, a galera gosta disso, mas a galera gosta de ver que isso tudo tem uma conexão, né? Vamos lançar... agora, eu sinto que Round 6 é muito igual a Casa de Papel, principalmente pelo negócio de vamos subverter a hegemonia e tal, e tipo assim, lutar contra as forças do Estado, né, de certa forma, e o sistema corrompe, o sistema... Tá bom. Como? Como o sistema corrompe? Tá bom, tá. Vamos aprofundar isso daí.
É super raso, né? É tudo super raso.
Tipo... Tanto é que a galera fica fã, entendeu? E a galera fica fã da parte que nem devia ter fã, sabe? que é tipo... Aí você fica, não, beleza, a galera ficou fã, não, a série deve ser foda. É a mesma coisa que, tipo assim, assistir Jurassic Park e ficar fã do cara que montou o parque.
Você assistiu Jurassic Park errado, né?
É. Sabe, aí você fica, não, peraí, eu acho que vocês entenderam essa mensagem errada, gente.
Eu acho que você não captou. A gente tava conversando sobre isso num grupo, tá ligado? Que a gente tava falando, ah, pô, acho o Taxi Driver maneiro e tal. A pessoa, ah, não, mas sou o quê? Mas tu sabe que aí, tipo, o cara é maneiro, né? Eu falei, sim, tipo, eu vi o filme, eu não tô falando que o protagonista é maneiro, tá ligado?
Esse filme é maneiro.
O filme é da hora.
Então, a galera é fã do protagonista.
Gente, e aí eu descobri isso, as pessoas são fã do protagonista. Eu falei, não.
Não, gente, eu amo Scarface. Scarface, pra mim, é um filme do caralho. Mas, mano, eu não quero ser o Tony Montana. Nem gosto dele.
Exatamente. Eu fiquei com medo agora.
E os caras do rap querem ser o Tony Montana. É exatamente. Muito triste, o... assim.
Laranja do Bolsonaro também.
Que merda. Eu acho que a galera tá burrona. Eu acho que quanto menos filme a gente assiste na escola, mais burro a gente fica. Quando assistir... Porra, porque assim, a gente tem que ter uns professores que te ajudam a entender o conteúdo. Gente, tem que ter. Sim. Interpretação, eu sei que é ambíguo, né? Um filme tem várias camadas, mas tem que ter alguém que diz assim, ó, vocês pegaram que isso tá errado.
A galera tá fã do Justiceiro, né, cara? Tipo, o Justiceiro é o herói da galera da extrema-direita aí. A Marvel quase aposentou o símbolo do Justiceiro porque a galera tinha roubado o símbolo do Justiceiro pra fazer merda nos Estados Unidos, sacou? E assim, o Justiceiro não é pra ser... Ninguém é pra ser, querer ser igual o Justiceiro, sacou? Justiceiro é um maluco que foi pra guerra, ficou maluco, mataram a família dele e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele é fudido. Ele não é um cara fodão, maneiro, que é pra ser exemplo pra alguém. Ele é um fudido. Os HQ dele mostram isso, que ele é um fudido. Que o sistema fudeu ele, que não era pra nada disso estar acontecendo com ele. Não era pra família dele ter sido assassinada. Mas a galera tá lá, porra, Justiceiro que é bom, porque ele mata bandido. E bandido bom é bandido morto.
Se ele tivesse ido pra terapia... Nada disso estaria acontecendo.
Pois é.
Essa é a pergunta essencial. Você gosta de um herói? Se ele fizesse terapia, ele ainda seria o seu herói? Se a resposta é não, eu tenho algo a te dizer.
É isso. Pontuou maravilhosamente. Eu vou tatuar isso. Seus heróis não seriam heróis se eles tivessem feito terapia.
Porra, o Batman, tu acha que o cara que se fez morcego?
Não precisa, pelo amor de Deus, velho.
Eu ia benzão, terapia eu nele. Ia ser só mais um Playboy em Gotham.
Eu ia abrir várias ONG, porra, ia ajudar várias pessoas, ao invés de ficar batendo em palhaço na rua.
Ia fazer lobby pra ter imposto progressivo. Pra taxar a fortuna dele.
Porra, é. E a gente só tá falando isso porque a gente faz terapia.
Exato. Esse é um podcast pró-terapia aqui.
Isso.
A gente aqui é fechado com terapia.
Total. A gente mexe com essas coisas de terapia, a gente tá envolvido com isso.
Batatinha frita, 1, 2, 3. Bom dia, bala, vai cantar.
Depois da surubada Round 6, chegou agora o caixão do Round 6, uma série que está aí ajudando empreendedores em todo o mundo, ajudando as pessoas a abrirem seus próprios negócios aí e investirem profundo. Por que isso? O Round 6 ele tem um caixão que parece uma caixa de presente. Né? Onde jogadores que são eliminados lá, eles são jogados dentro dessa caixa e são despachados.
Até hoje eu não entendi o conceito desse caixão.
Pois é, também não. E aí que a empresa funerária Arcai olhou pra isso e pensou, ora, por que não? Né? Vamos fazer aí um caixão.
Eu achei da hora.
Eles só botaram um laço, eles já tinham esse modelo. Eles estão fazendo tipo uma reciclagem e as pessoas gostaram tanto, né? que viram um chaveiro.
Pô, caixão é um bagulho que não evoluiu com o tempo, sacou? Porra, desde que eu vejo morrer gente, é o mesmo modelo de caixão, é o mesmo jeito.
Não, tem uns que tem som e tudo, cara. Tem uns que tem som, Bluetooth.
Cara, tem uns que são maneiros, que eles têm a bandeira do time na frente, o Flamengo, assim. Imagina.
Porra, é do caralho. Então, pô, qual que é a diferença do caixão do Flamengo pro caixão do Round 6? Nenhum.
Pensando por esse lado, não faz. Eu acho que não é de bom tom.
Eu também. Um
caixão temático. Mas, foda-se. Foda-se, sinceramente.
Eu quero aquele caixão com a semente.
Eu acho que é legal a ideia do caixão temático pra tornar a morte um pouco menos horrorosa, né? Uhum. É um momento triste pra caralho. Mas eu acho que nisso daí as pessoas estão fãs da parada errada.
Pois é.
Entendeu?
Exato.
Porque, tipo sim, assim, se tu morre e sai num caixão desse, é tipo assim, ela perdeu no round 6. E aí, tipo assim, o caixão não é um símbolo da galera ricona lá que trata corpos pobres como...
Eu acho, inclusive, que tem algum significado esse caixão ser dessa forma na série. Um significado que eu ainda não consegui entender.
É.
Mas eu acredito que não seja gratuito ser só uma caixa de presente, o lugar onde eles colocam o corpo dos pobres que morrem ali na parada.
Que agora no, nas peças infantis tem a bonequinha do Round 6, eu tô me perguntando por quê. Porque, tipo assim, estão torcendo pra boneca? Ô, gente...
A gente precisa entender que a galera não é muito bom de escolher símbolo e essas paradas pra fazer, né? A gente tem aí o cristianismo, que o símbolo dos caras é o deus dos malucos crucificado. Eles andam com essa porra aí pra cima e pra baixo.
É verdade.
É o Jesus louro do Oriente Médio.
É por isso que é melhor ser mormon, porque o símbolo deles é uma galera dançando ciranda no descampado verde.
Animal.
É muito melhor. Eles podiam pegar, sei lá, o Jesus multiplicando pão, transformando a água em vinho. Jesus
inteiro. Eu usaria esse cordão assim, o maluco assim, transformando água em vinho. Na moral. Esse é o Jesus que eu quero.
Exato, eu quero Jesus pendurado, morto na cruz lá, sendo apedrejado.
Mano. Eu quero Jesus bebendo vinho com a galera do casamento.
Porra, o símbolo mormon é um maluco tocando um trompetão bolado.
Aí, porra, já leva pro
inferno ali.
Porra, como? Anunciando a festa, meu irmão. Do caralho.
Porra, é realmente, né? Quando as pessoas morrem, a galera fala, pô, vamos lembrar dessa pessoa da melhor forma possível. Mas aí a própria religião faz as pessoas lembrarem do cara morto, todo fudido.
Porra, tem uma série que eu curto, que é The Expanse. E lá eles estão construindo uma nave espacial para os mormons meter o pé para a Terra Prometida. E é do caralho que na ponta da nave tem um maluco tocando a trombeta.
É muito melhor. Acho que tá na época aí do cristianismo... Foi atualizar, acabar, né? Tá. A marca aí. Acabar já passou.
Fazer um rebrand.
Exato, porra. Tô precisando refazer aí a marca.
Aqui em Petrópolis fizeram um rebranding. Rolou essa semana. A igreja, eu acho que ela é um pouco contemporânea, é evangélica. O pastor super novinho. Que fizeram até uma festa fantasia que a galera foi...
Ah, puta que pariu, caralho. Isso foi foda, mano.
Então acho que o rebranding também não tá rolando.
É, eu acho que precisa resgatar os valores da marca mesmo.
É.
Eu acho que isso é um pouco
tá
mais
faltando.
Importante.
Galera, não tá entendendo legal, mano.
Enfim, pode fazer caixão de série, então. Só pode. Não é de bom tom, né? Tem que encaixar, tem que entender direito.
Pode fazer? Pode. É de bom tom.
Exato.
Não é. You want to see something cool? Marley and Me,
The Puppy Years. Pra terminar aqui a última notícia do dia, eu trouxe o spin-off espanhol do Bird Box. Por quê? Porque qual é o ponto aqui? Eu acho que certas coisas tem que ser só aquilo e acabou. Bird Box é um filme da hora, eu não acho que precisa explorar mais isso, sacou? Porque já tem um livro 2 que não é muito legal. A galera que, até mesmo a galera que gosta de ler, que não é o meu caso, mas a galera que lê com frequência, não gostou da sequência oficial de Bird Box.
O livro, eles querem fazer um filme do livro ruim?
Não, eles querem fazer um filme que não é o livro ruim, é uma outra parada, sacou?
Eu tenho um adendo a fazer aqui. A gente acha que a gente não lê porque é tipo assim, ah, lê o mangá na adolescência, lê o quadrinho, mas isso é leitura. A gente só não gosta de ler livro.
Exato.
Entendeu? Tipo assim,
Verdade.
aqueles livros que não tem gravura. E Alice no País das Maravilhas falou sobre isso. Mas não tem gravura. É isso.
Exato.
A gente lê sim, entendeu? Isso enriquece o vocabulário tanto quanto lê, sei lá, o Manifesto Comunista, sabe? Eu nunca li o Manifesto, mas sempre que eu posso citá-lo, alguns trechos eu cito, sim, para os motoristas de Uber. Mas vamos lá, vamos continuar.
Então, versículo 3.
Esse spin-off espanhol do Bird Box, ele não é uma adaptação do segundo livro. Ele é uma história completamente inédita, que vai se passar aí em algum lugar.
Do...
Porque acabou o Bird Box, acabou ali, tá ok, não precisa de muito mais. Eu não preciso. A galera gosta muito de explicar tudo hoje em dia, ainda mais nessa moda de final explicado que a galera faz aí do YouTube. Enfim, tendo o final de um filme que não precisa explicar nada, porque tá tudo ali de boa, hein?
Eu gosto pra caralho, mas do. Puta, como é que é o nome? O filme do Rolandinho. Coelho do caralho. Não.
Donnie Darko?
Donnie Darko. O cara falou, caralho, os malucos fizeram um filme incompleto pra galera achar genial e depois lançaram o livro pra vender mais. Explicando o que, que era o final do filme.
Caralho.
Muito bom.
É isso, o Bird Box é isso. Acabou aquilo lá, pra mim tava de bom tamanho. Nada.
Não,
o problema
não.
É que hoje em dia tudo precisa ser uma super franquia.
Desculpa, o mundo do Bird Box é bem grande.
Eu acho que existem mentes muito caóticas. Uhum. E aí essas mentes muito caóticas fazem filmes muito caóticos. E as pessoas muito caóticas entendem aquilo. E existem as mentes muito inocentes, como a minha, que assiste, de pessoas que assistem filmes muito caóticos e não entendem porra nenhuma, porque só ficam em choque. Quando eu assisti Donnie Darko, eu fiquei em choque. Eu não entendi nada, porque eu fiquei em choque. Meu cérebro parou no meio. Quando eu assisti Cisne Negro, que eu tava com a minha tia, e eu achei que era um filme lindo de balé, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque e eu não entendi nada, porque eu só olhava pra ela e falava, eu não sabia que tinha isso, tia Lina, minha tia é totalmente crente.
Me perdoa.
Eu não sabia que tinha isso, entendeu? Uhum. Então, assim, é isso. Tem coisa que a mente da pessoa que não tá acostumada paralisa no meio. Filmes que eu tô acostumada a ver, muitas comédias românticas, filmes infantis e humor. Filmes caóticos...
Se tiver Lindos Bebês, tá ótimo.
Lindos Bebês.
Filmes caóticos, tô fora. Pego meus Lindos Bebês e vou embora.
Vou embora.
O slogan da Raquel. Mas é isso. E aí, tipo, o Bird Box, ele é um desses filmes caóticos aí. Mas ele é ok. Não precisa de um final explicado e muito menos de uma continuação. Mas as pessoas querem fazer, beleza.
Bruxa de Blair tá aí pra provar isso.
Puta que pariu, cara.
Às vezes parar é bom. Puta, Bruxa de Blair 2, meu Deus, velho.
Porra, véio. E o 3, saiu o 3, eu não sei se você viu, mas saiu
Puta
o 3.
Puta que me pariu, velho, por que, cara?
O 3 é recente ainda, é agora, saiu, sei lá, 2016, 2017.
É tipo, sei lá, mano, não sei explicar.
Era melhor, ao invés dos caras fazerem uma continuação, fazer um documentário de como os caras tiveram essa ideia.
Pois porra. É, às vezes é mais curioso.
Exatamente.
Isso
que,
porra.
O Bruxa de Blair é tipo, é aquilo, tá ligado? A graça do filme era você achar que aquilo existiu.
Exato.
E lançou dois. Como assim?
Exatamente, é que é isso. É essa parada. Hoje em dia, tudo ou tem que ser universo compartilhado, igual da Marvel.
Nossa.
Todo mundo quer fazer uma parada parecida. Ou tem que ser uma super franquia de filmes infinitos, sacou? Nada mais é só um filme ali maneiro, acabou, encerrou e vida que segue, sacou? Pensando nisso, eu separei aqui uma lista de continuações desnecessárias pra gente...
Caralho, o maluco veio preparado, mano. Conduziu a gente.
Bora.
Começando pelo efeito borboleta, que a gente já falou até aí nos episódios pra trás, que tem não somente o 2, como tem o efeito
sem
borboleta
condição.
3.
Ashton Kutcher.
Não é nem com ele, né?
Não, não é.
O resto não é efeito borboleta pra mim.
Não tem por que ter continuação. Até mesmo porque não é uma continuação. É só uma história com o mesmo nome, a mesma história com outra pessoa, com outro personagem, sacou? Um cara que consegue viajar no tempo olhando pra foto, é que muda de um pro outro, saca? Tipo, o dele era com diário, o do 2 acho que é com foto, e o 3 é uma outra parada lá, e aí...
Cara, o 3 já começa a ter pornô, tá ligado?
O 3 é quase isso, cara. É quase uma paródia pornô, o 3. Um filme que eu descobri agora, recentemente, que eu não sabia que existia, sinceramente não faz o menor sentido existir, é Meninas Malvadas 2, com um elenco completamente diferente também.
Ah, não!
Porra, Meninas Malvadas, Meninas Malvadas é com a Lohan, acabou.
Rolou. Eu assisti, não gostei não.
Eu não assisti porra, ainda, não tenho não. Essa coragem de ver, cara.
Ah, porra. Não assisti não, não vale a pena não.
Porra. Sem condição, mano.
É, o próximo da lista aqui é o Meu Primeiro Amor 2.
Não faz sentido, tem que ser Meu Segundo Amor.
Exato. Embora no original o nome não seja esse, né? No original o nome do filme é My Girl, então não é tão irônico igual aqui no Brasil. É,
faz sentido, primeiro amor dois. Porque pra ele o segundo amor era como se fosse o primeiro.
Exato. Mas sei lá, tipo, quebra um pouco a parada. Porque é isso, era bonitinho o romance dela com o menino lá que morre pelas abelhas, sacou? Eu não quero ver depois que ficou tudo bem. Eu fico chateado, pô. O Macaulay Culkin morreu lá pelas abelhas, picada de abelha. Ele não teve um primeiro amor 2 pra ter um final feliz. Então,
ele
assim...
teve as abelhas.
É, bom, falando de Macaulay Culkin aqui, tem que botar o Esqueceram de Mim 3, 4 e o 5, que agora eu descobri que tem o 5. Mas...
A galera vai perdendo os direitos da parada, tá ligado? Aí, tipo assim, primeiro eles fazem a versão B com outro ator. E aí não dá certo. Aí cai, mas os direitos eles fazem com ator de, tipo, C, tá ligado?
Exato.
O menino nem consegue fazer a expressão de botar a mão na cara direito.
Não consegue.
E nem tenta, velho. Esqueceram de Mim 3 já é foda. Sim. Já é triste. Agora, o 4 e o 5, velho.
Ah, o menino tá se esforçando pra fazer uma cara de horror ali.
Ele tá meio triste, né, cara? Assim, você vê o pôster do 5, ele tá um pôster triste, não é um...
Exato.
Uma parada que te dá vontade de ver.
O 3, parece que assim, o 3 ainda passaria na Globo. Uhum. O 4 passaria na SBT. O 5 passaria na CNT, que nem a SBT.
Gente, mas na real, né? A gente tava falando sobre atores que principais que faziam filme, né? Cara, Esqueceram de Mim é Macaulay Culkin. Meninas Malvadas é Lindsay Lohan. Uhum. E é isso, gente. E Ashton Kutcher é o menino lá do...
Efeito Borboleta.
Do Efeito Borboleta, acabou.
Exato.
É, se o original não quis aceitar fazer a continuação, porque não deve ser boa.
E me soa meio, tipo, pau no cu do... Porque pertence ao estúdio, né? O cara tem a ideia, vai lá, vende o roteiro, e a ideia passa a pertencer ao estúdio. E aí, o roteirista, o diretor, o cara que tenha idealizado Esqueceram de Mim, ele fez um e o dois e ele não voltou pra esses outros. Sacou? Uhum. O estúdio que só falou e tipo, ah, foda-se, vamos continuar punhetando essa porra aqui pra gente ganhar dinheiro. E foda-se a história, sacou? Então é meio cuzonice do caralho fazer isso também.
Tem na lista o Pestinha 3?
Caralho, não.
Que é outro também que, meu Deus, velho.
Caralho.
Se perderam total no personagem.
Caralho, mudou completamente.
É, porque o 1 é maneiro pra caralho.
Aham.
Uhum. O 2 também é maneiro, porque ele tem a pestinha rival, tá ligado?
Aham, uhum, sim.
Agora o 3 é só triste. É record pra baixo.
Cara, eu odeio esse filme. Eu sempre odiei o pestinha, eu senti a vontade de bater naquele moleque. Sério mesmo. Assim, eu era criança, né? Eu odiava ele, assim. Sempre que passava esse filme, eu falava, ai, eu odeio esse moleque.
Porra, eu achava muito caralho. Ele zoa na festa da menina,
porra,
desculpa.
Moleque do mal.
Bom, eu botei aqui a Bruxa de Blair 2 e 3, que a gente já falou ali em outro momento, que, sinceramente,
caralho,
não...
Bruxa de Blair
3. O 3 tenta fazer uma ligação com a galera do 1. Acho que é o irmão de uma galera, de um dos três do primeiro, que vai lá atrás.
É, mas não é remake, sacou?
É uma continuação direta, assim, meio que tipo, ah, eu sou irmão de alguém lá do primeiro que sumiu e eu quero ir lá procurar pra saber o que aconteceu. Só que é ruim pra caralho, assim, não precisa.
Tá maluco. Ninguém ia fazer isso na vida real.
Cara, eu faria.
Vamos a metralhadora e os cavalos de novo. A pessoa que você conhecia foi morta.
Não existe mais.
Por um culto satânico, sei lá, não lembro a história dele. Por uma bruxa maluca.
Aham. Uhum.
A polícia falou, fiz tudo que pôde, você iria.
É, ainda mais toda aquelas fitas bizarras mostrando o que aconteceu, né, cara? Porra.
Exatamente, porra. Eu não iria nem fuder, né? Ficar o mais longe possível
eu
dali.
Eu também não ia, não. Desculpa aí, irmão desaparecido, mas eu não ia atrás de você, não, porra. Cara.
Eu sou filha única, então.
É, pois é, eu também. Graças a Deus por isso.
O susto é saber que sua irmã foi morta, né? Meu Deus, eu tenho uma irmã?
Ué.
Pra começar, né?
Cara, o próximo, eu acho que talvez seja o mais absurdo de todos, que é o S. Darko, um conto de Donnie Darko, que é o Donnie Darko 2, é com a irmã dele, sacou?
Caralho, velho, isso faz sentido nenhum.
Que e, bom!
Tipo, eu falei zoando, mas é real, tem um livro explicando Donnie Darko, tipo, como o filme deveria ser, tá ligado?
Caralho.
E parece que esse Donnie Darko 2 não tem nada a ver com o livro.
É, o Filho do Máscara eu botei aqui também, porque... Dá uma vergonha ali, aquele filme ali, cara.
Porra, velho, esse é muito SBT, velho. É sacanagem.
Esse eu já vi.
E a versão porra, desse filme em português fica melhor porque tem o Supla dublando o Loki, né? Do filme.
Eu adoro o Supla. Eu acho que o Supla deve ter salvado esse filme, gente. Não é possível.
Inclusive, eles só exibem esse filme mesmo fora do Brasil, dublado com legendas, porque fica muito melhor. Assim.
Com a dublagem do Supla.
Exato. É, esse aqui é o rolê da galera desesperada em fazer mais dinheiro com uma parada que não tem como ter continuação, que é Marley e Eu 2, Filhote e Encrenqueiro. O cachorro morre no primeiro filme e eles falam, porra, como é que a gente pode fazer uma continuação se o cachorro morreu?
O filhote morre outra vez. Porra, não, né, velho?
Não, é bizarro. Eu acho bizarro quando eles fazem filme antes de uma parada e o personagem já morreu no outro filme que eles fizeram antes, sacou?
Pra que matar a porra do bicho, né?
É, eu sei qual é o destino desse cachorro. Eu não quero ver ele filhotinho pra ficar mais triste ainda sabendo que ele morreu lá no outro filme, cara. Não é legal isso, não.
Eu acharia justo se eles conectassem com aquele filme que o cachorro, que o cara morre e entra na no corpo de um cachorro. Só que dessa vez é o contrário. O cachorro morre e entra no corpo de um cara.
Pode escrever. Isso eu veria.
Ia ser do caralho.
Eu acho que o comportamento ia ser basicamente o mesmo.
Caralho.
É, o próximo da lista aqui eu botei só porque eu preciso fazer essa crítica, que é o Chris Rock tentando mostrar que ele é um bom ator e sabe atuar sem ser fazendo comédia. Que é a continuação aí tardia de Jogos Mortais, que é Espiral. O Legado de Jogos Mortais, que saiu esse ano, ano passado, se eu não me engano. Que o Chris Rock faz um detetive, cara. O Chris Rock faz um detetive e ele é um péssimo ator. Ele consegue provar ali que ele é um péssimo ator.
Ele tem limite, né?
Exato, não dá.
Tem ator de comédia que mostra que não tem esse limite, mas o Chris Rock...
Ele não consegue, ele tem esse limite pra caralho, assim. Fica...
Mas você viu dublado?
Não, eu não vi dublado.
Por isso que você acha que é ruim, pô.
Pode ser.
Se você ver dublado, você vai ver. Tem carga dramática, impostação vocal.
Pode escrever.
Exato. Velho, o método é uma merda. É uma bosta. Essa porra é desculpa de... Cara, tem filme bom com essa porra, tem, mas é uma merda. Esse papo de... Ai, não, eu tenho que me tornar um personagem. Não, você só é meu ator. O Wagner Moura, tua maneirinha, ele não tá saindo matando por aí sendo fascista do caralho.
Não, acho ele foda.
Ele fez
acho
bem
ele
o Capitão Nascimento.
Exato. Ele fez bem aquele personagem em Paraíso Tropical que chama Camila Pitanga de cachorra.
Olha só. É. Eles têm bons atores aqui que também não entraram ao método.
Aí, mas na moral, eu iria querer muito ser um ator só pra fazer o método. Tipo, pô, fiz, sei lá, um personagem muito louco que eu nunca viveria na minha vida. Então vou viver a vida dele por uns 6 meses pra entender como funciona a vida dele. Eu acho isso muito maneiro.
Acho que você podia investir isso em terapia.
É. Esse episódio foi patrocinado por terapia.